Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que reabriu agora a Gigafactory, aquela fábrica bem grande que ela tem no estado de Nevada. É nessa fábrica onde ela essencialmente fabrica todas as baterias, né, das coisas que ela tem. Tem umas coisas também lá do carro Model 3, e aí comentando essa reabertura, ela falou que é para todo mundo voltar ao trabalho, mas pode ficar tranquilo, todo mundo vai conseguir trabalhar com segurança. E ainda sobre esse assunto, a Bloomberg comentou que a Apple está pensando também deixar o pessoal voltar ao trabalho, isso mais para o começo aí do mês que vem. A ideia é que num primeiro momento só um grupo reduzido de funcionários, né, trabalha nos escritórios, ainda assim só por algumas horas e não o dia inteiro, e aí a partir de julho, né, parece que ela vai começar a dar o segundo passo para aí sim todo mundo voltar a trabalhar em escritórios. E ainda sobre o impacto do coronavírus, a GM anunciou que desistiu da iniciativa de bicicleta elétrica dela, que era a Arrive. O faturamento da GM caiu quase US$1,5 bilhão de dólares, né, no trimestre passado, e ela quase fechou o período no vermelho. Então, em reação a isso, ela começou a cortar os custos aí de projetos que não são tão promissores e acabou o sonho aí da bicicleta elétrica da GM. Já uma outra empresa também que acabou desistindo de um projeto foi o Telegram. A empresa anunciou que desistiu de fazer o projeto Tom de blockchain da companhia, e aí com isso também, né, a ideia aí da criptomoeda Gram, que eles estavam faz um tempo tentando tirar do papel, tá morrendo, acabou esse negócio todo. E já que o assunto é grana, deixa eu comentar que de acordo com o site Crowdfunding Insider, o investimento global em fintechs caiu 15% aí no primeiro trimestre desse ano. Eles comentaram que no total foram investidos US$6 bilhões versus 7,1 bilhões aí do começo do ano passado, e isso, claro, né, resultado direto aí das incertezas desse mundo pós-Covid. Eles comentaram que a quantidade de projetos de fintechs também que receberam investimento foi de 404, o que, por sinal, né, foi a menor quantidade que apareceu desde 2016, quando esse mercado começou a decolar. Eles comentaram que a África foi a única região do mundo, né, que viu aumento de investimentos em fintechs e não uma queda, mas ainda assim esse aumento não foi suficiente para equilibrar aí o resto das contas do mundo. Bom, e ainda sobre grana, a Sony divulgou o relatório fiscal do último trimestre e fez uns teasers a respeito do PlayStation 5. Ela comentou que o faturamento dela foi de 430 milhões, um pouco melhor do que a expectativa do mercado, e enquanto isso, o lucro dela foi de 33 milhões, aí sim uma queda de 57%. Ela comentou que até hoje também o PlayStation 4 vendeu 110 milhões de unidades, e aí confirmou, né, que apesar de atrasos e incertezas, o PS5 chega aí até o final desse ano. Ela disse que não tá fazendo muito alarde sobre isso, né, cutucando a Microsoft com o Xbox Series X, mas quer que o PlayStation seja julgado quando ele for lançado, porque ele vai conseguir se garantir em relação à concorrência, e apesar disso tudo, né, ter ficado aí com uma cara de desculpa esfarrapada, pode não ser bem assim essa situação. É que a Epic Games liberou uma espécie de teaser do que dá pra fazer com a Unreal Engine 5, que vai rodar lá no PlayStation 5, e a coisa é bem impressionante, o pessoal ficou surpreso. Esse vídeo, basicamente, é uma espécie de demonstração, né, do que dá pra fazer aí com a Unreal Engine 5 rodando no hardware do PlayStation 5, e caso você queira ver esse vídeo, tem link aqui na descrição. O CEO da Epic Games comentou também que o PlayStation 5 é tão impressionante, né, que ele pode guiar aí o desenvolvimento de PCs daqui pra frente, e ele aproveitou também para confirmar que o Fortnite vai chegar já no lançamento tanto do PlayStation 5 quanto também lá do Xbox Series X. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Twitter comprou a startup CrossInstall por um valor lá que não foi divulgado. A CrossInstall é uma empresa de publicidade online, e aí a especulação do pessoal, né, que eles vão usar essa compra para reformular ainda mais aquela parte lá de publicidade do Twitter. E ainda sobre a plataforma, ela implementou no iOS uma diferenciação entre o que é só um retweet e um retweet lá que já tem um comentário. Então, a partir de agora, no Twitter do iOS, quando você toca naquele botão, né, que é relativo a retweets, você consegue ver só o que foi retweetado e ver um feed também do que é retweetado com comentário. E para entender melhor, né, como é que isso funciona, que também é difícil de explicar por aqui, tem link na descrição com a explicação própria do Twitter. E ainda sobre redes sociais, o Facebook se comprometeu a pagar US$52 milhões para acabar com o processo de moderadores lá que estão com estresse pós-traumático. Esse acordo diz respeito a um grupo que tem mais de 10 mil moderadores, né, que vão receber de US$1.000 a US$50 mil, dependendo da situação. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, ele liberou nos Estados Unidos a cópia que eles fizeram do Bitmoji que existe lá no Snapchat. Os avatares customizados vão poder ser usados tanto em publicações, né, quanto comentários também na publicação de stories. E o lançamento nos Estados Unidos, né, um passo pra frente no plano, né, de expansão internacional desse recurso. E por último, sobre o Facebook, ele anunciou que vai dar $100 mil em prêmios em dinheiro, né, pro pessoal que conseguir treinar um modelo de machine learning para combater os memes de ódio. Ele disponibilizou um pacote com 10 mil imagens, né, que tem que ser usadas aí para treinar esse modelo de inteligência artificial. E ele explicou também que esses $100 mil são a soma dos prêmios que eles vão dar para os 5 primeiros, né, colocados nesse concurso. As inscrições para esse concurso podem ser feitas, né, por meio do link que eu deixei aqui na descrição. E o Facebook explicou, né, que a coisa toda vai terminar no finalzinho de outubro, lá no dia 31. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que está começando a implementar, por enquanto só para algumas pessoas, reações lá nas mensagens RCS. O RCS, para quem não conhece, é uma espécie de substituto do SMS, né, que eles têm tentado emplacar aí com as operadoras ao redor do mundo, mas é bem importante, né, lembrar todo mundo, eu sempre comento isso por aqui, que ele não é muito seguro, porque não tem criptografia ponta a ponta. Aí esse teste das reações, que são tipo as reações do Facebook, né, começaram a aparecer para algumas pessoas aí que estão usando já o sistema de mensagens com RCS, e caso você queira ver como tá ficando, também ver como funciona melhor aí o sistema, tem link aqui na descrição. E ainda sobre os testes da empresa, ela tá começando a liberar no Gmail de todo mundo um recurso de filtragem chamado Search Clips. Ele é basicamente uma coleção de sugestão, né, de filtros lá que a pessoa pode aplicar quando fizer uma busca pelo que tá na caixa de entrada dela, e essas sugestões aparecem, né, de forma customizada, já levando em conta o que a pessoa buscou e os resultados, né, para ficar mais fácil de filtrar. Então, com esse recurso, o objetivo do Google é facilitar aquela busca, né, que você faz com milhares de resultados lá, que é bem difícil de achar exatamente o que você está buscando. E aí, como eu comentei, né, isso está começando aí já a aparecer para todo mundo que tem Gmail, não é mais exclusivo aí do pessoal que assina G Suite. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela anunciou no blog dela que a partir de agora vai começar a liberar para o pessoal um agrupamento de abas lá no Google Chrome. Na prática, o que esse recurso faz é deixar você colocar uns nomes, né, para agrupamentos lá, colocar cor também para cada aba que está aberta para poder agrupar ou por nome ou por cor. E aí, em seguida, o que você pode fazer, né, é mudar todas as abas de um grupo lá ao mesmo tempo de posição, o que é mais fácil do que ficar mudando uma por uma. A empresa comentou que esse recurso vai começar a chegar aos poucos aí para quem usa o Google Chrome, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Samsung, pintou um rumor, né, de que ela pode estar se preparando para lançar uma versão Lite do Galaxy Fold. Quem trouxe essa informação foi o Max Weinbach, que costuma vazar umas coisas aí de tempos em tempos. E ele disse, por exemplo, que a tela de fora da versão Lite vai ser um pouco menor, tipo do Galaxy Z Flip, e a estrutura dele vai usar peças de 2018, 2019 e 2020 aí do Galaxy Fold normal. Ele disse que por dentro a versão Lite vai contar com o processador Snapdragon 865 e com 256 GB de espaço. Mas por outro lado, ele falou também que ele não vai chegar compatível lá com a conectividade 5G. Aí, por fim, ele falou também que a Samsung está pensando, pelo menos, em lançar um aparelho lá fora custando $1.100, mas por enquanto, pelo menos, é perguntada sobre isso, a Samsung ficou quieta, não quis falar sobre esse aparelho. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que parece que está pensando em começar a colocar áudios e não só textos lá na plataforma Apple News Plus. Essa plataforma, para quem não conhece, que nem tem no Brasil ainda, né, foi uma tentativa da Apple de emplacar o serviço de assinatura de notícias, mas parece que não deu muito certo, o pessoal reclama que não está rolando. Os veículos que aceitaram fazer parte aí do Apple News Plus comentam que o retorno está sendo bem abaixo do esperado, né, o dinheiro é quase inexistente para esse tipo de mercado, e aí parece que para contra-atacar isso aí, né, a Apple está pensando em colocar uns áudios com leitura de notícias, e não só textos lá como existe hoje. O site DigiDay, que publicou essa notícia, comentou que a Apple conversou já com 4 publicações, mas não quis falar, né, se alguma topou essa ideia. E ainda sobre a Apple, ela começou a vender no site dela, por enquanto só em alguns países, o que não inclui o Brasil, os roteadores da empresa Eero. Essa empresa, para quem não conhece, que na verdade é da Amazon hoje, né, a Amazon comprou faz um tempo, tem uns roteadores com a tecnologia Mesh, que deixa um pouquinho mais eficiente a distribuição de sinal pela casa do usuário, e aí pelo menos por enquanto é só os Apple Store dos Estados Unidos, do Canadá, Reino Unido, Alemanha, França e Itália que estão vendendo os produtos da Eero. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela finalmente começou a vender aqui no Brasil a geração nova aí dos Power Beats. Eles chegaram ao mercado americano em março desse ano custando $150, e enquanto isso, aqui no Brasil, eles acabaram de ficar disponíveis por R$1.300. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal. Se o podcast traz valor aqui para você, se quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!